Estou ao vivo! Muito bem, pessoal! Muito boa noite! Salve, salve, meus amigos e amigas, motociclistas de todo o Brasil! Hoje vamos falar sobre viagem de moto, a rota. Esse nome dessa live tá esquisito, né? Eu coloquei de propósito, mas é uma surpresa para vocês, porque eu não vou falar somente de uma rota. A gente vai abordar hoje o nosso tema da semana, que é rotas de viagens de moto. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Maravilha! Toquei aí o vrum-vrum para vocês, a nossa vinheta aqui do canal. Eu sou o Guilherme, esse é o projeto Vida em Duas Rodas. Sejam todos muito bem-vindos e para quem está inscrito no nosso site, recebendo os nossos e-mails, eu de novo mandei para vocês um e-mail na segunda-feira, convidando você a enviar suas perguntas, sugestões de assuntos a respeito de rotas de viagem. E eu recebi de novo, muitíssimo obrigado, centenas de respostas para esse e-mail que eu enviei. E hoje eu vou fazer diferente da semana passada. Na semana passada eu li as respostas de vocês e falei assim: olha, tem vários assuntos aqui que se repetem. Basicamente a respeito de três temas. Dessa vez foi diferente. Existem muitas perguntas pontuais, existem alguns assuntos que se repetem. Então eu marquei várias dessas perguntas e desses comentários e eu vou procurar abarcar o máximo de perguntas enviadas por vocês que eu consegui nessa live de hoje, tá? Então não se assustem se eu tiver meio correndo, porque realmente eu gostaria de responder o maior número de perguntas possível, tá? E eu vou começar já, logo de cara, respondendo uma pergunta que se repete. E várias pessoas enviaram, eu vou citar o nome de algumas pessoas, como Paulo Sérgio Ramos, o Gustavo Heder, o Roberto Larcher, a Janete Medeiros, o Eduardo e vários outros de vocês. E as perguntas são mais ou menos assim: quanto tempo ou distância rodar por dia em uma viagem mais longa? Ou então, nos roteiros de viagens longas, qual é o ideal para paradas de descanso? Quanto tempo de viagem ou qual quilometragem ideal? As paradas para descansar e abastecer deve ser a cada quantos quilômetros ou de quanto em quanto tempo? E por aí vai. Então, essa é uma pergunta recorrente, a gente já tinha recebido elas também em outras situações, que é: viagens de moto, quanto rodar? Paradas de quanto em quanto tempo ou a cada quantos quilômetros eu faço uma parada? Como fazer o planejamento de uma viagem de moto, e organizar essa ideia da quilometragem ou do tempo, tá? Então a dica é a seguinte, pessoal. Coloca isso na sua cabeça de uma forma definitiva. Não se calcula por quilometragem. Você calcula por tempo de deslocamento, ok? E o que vai definir o tempo máximo seu de deslocamento é o quanto você aguenta, qual é a sua resistência, quais as condições climáticas, quais as condições da estrada. Qual é a autonomia da sua moto? Então tem uma série de fatores, tá? Se você estiver rodando por uma estrada, pista dupla, limite de velocidade 100 por hora, não tem buracos, a estrada tem boas condições, entendeu? Você vai rodar uma hora e meia, você vai provavelmente andar 100 km, 150 km, talvez até um pouco mais, 200 km, em alguns casos, se você andar 2 horas. Se você estiver andando por uma estrada estreita, sinuosa, sem acostamento, ou com buracos, ou com obras, trechos de chão, ou se estiver chovendo, né? Eu já cheguei a percorrer um trecho de 150 quilômetros em 3 horas. E absolutamente não tinha como fazer em mais tempo do que isso. Dá uma velocidade média de 50 por hora. Ah, significa que você vai a 50 por hora toda a estrada? Não. Significa que essa é a sua velocidade média. Por quê? Porque você consegue alcançar ali no máximo 70, 80 km por hora e você já tem que reduzir para fazer uma curva. E você acaba atravessando por cidadezinhas pequenas, onde tem lombadas, você fica atrás de caminhão, e etc, etc. Isso daí você cai para 20 km por hora, às vezes tem até que tá quase parando ali por causa de um ônibus, um caminhão, alguma coisa. Isso daí, na velocidade média, dá em torno de 50 km por hora. Então, mencionando essa estrada especificamente, você pode até buscar aqui no nosso canal do YouTube, por falar nisso, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, faz o que você tem que fazer, se inscreve no canal, dá um joinha aí no nosso vídeo. Tem um vídeo meu no nosso canal que chama-se As Curvas Perdidas de Minas Gerais. Foi o primeiro vídeo que eu fiz em 2021, onde eu conto de uma viagem que eu fiz e eu menciono exatamente esse trecho, que é um trecho de 150 km que levou 3 horas para ser cumprido. E é uma estrada incrível. A estrada não tinha buraco, estava ótima, mas era uma estrada muito sinuosa, com visibilidade muito pequena. Eu estava de dia, tinha um sol maravilhoso, mas por que tinha visibilidade pequena? Por quê? Porque tinha muita curva, era muito sinuosa, as curvas muito fechadas, a estrada não tinha acostamento, mato alto na beira da estrada, e você não consegue ver o que tem do outro lado da curva. Então, a gente acaba tendo que percorrer o trecho com uma velocidade menor. Passa por várias cidadezinhas pequenas. Então, pessoal, de uma vez por todas, não é quantos quilômetros você roda, mas quanto tempo você demora, ok? E para percorrer um trecho de 150 quilômetros, dependendo da autonomia da sua moto, você não precisa nem parar para abastecer no meio do caminho. Mas 3 horas de deslocamento, você vai precisar dar uma parada, porque com 3 horas de deslocamento, é recomendável que você pare até por questão de segurança. Então, principalmente se a estrada for muito sinuosa, deu uma hora e meia, dá uma parada, dá uma esticada, ou você como um programa já desde, cara, uma parada a cada 1 hora, entendeu? Pilotou uma hora e pouquinho, dá uma parada, dá uma descansada, dá uma esticada, 10 minutinhos, segue. Mais 1 hora, porque a estrada, quando ela é muito sinuosa, ela vai exigir mais do piloto, mais atenção, mais técnica, mais perícia, mais condicionamento físico, e você... É bom, de bom tom, você dá uma parada para dar uma descansada, revigorada, tomar uma água e tal, e segue viagem, tá? Então, a resposta para todas essas perguntas é: tudo é uma função do tempo, não é uma função necessariamente da quilometragem. Você pode calcular por quilometragem se você souber quanto tempo você vai demorar, tá? Então, você tem uma estrada ali, aquela pista dupla. A gente sabe que tem muita gente que acompanha o nosso canal aqui, que é de São Paulo, tá? Você vai andar na Bandeirantes, vai andar na Castelo Branco. Tá, você já sabe como é que é a estrada. Tem pedágio, a cada 70 km tem uma praça de pedágio, a cada 100 km tem uma praça de pedágio, tem 3 pistas, não tem buraco, entendeu? 100 km por hora, 120 km por hora o limite de velocidade, dá para andar, você consegue prever o quanto você vai andar em uma hora e meia, que seria uma coisa razoável. Quando eu faço viagens longas de moto, o que eu me programo para fazer? Eu gosto, quando eu vou rodar, por exemplo, 1.000 quilômetros num dia, né? É claro que um planejamento desse, você tem que saber as condições da estrada. Você não faz um planejamento de 1.000 quilômetros se você pegar uma estrada, por exemplo, como essa que eu descrevi no começo aqui, de 150 quilômetros em 3 horas. Você não roda 1.000 quilômetros se você tiver que pegar um trecho desse, né? Mas... quando eu fui, por exemplo, de Brasília a São Paulo, que dá 1.100 quilômetros mais ou menos, né? Você vai numa pegada só, é praticamente pista duplicada, é pedagiada daqui até São Paulo. Eu moro em Brasília, vou a São Paulo, é praticamente uma coisa. Dá para tocar? Dá para tocar. Como é que eu gosto de fazer o planejamento? E aqui vem a grande dica, tá? Eu gosto de fazer a primeira perna bem curta, tipo 100 quilômetros, eu já dou uma parada. Por quê? Porque foi o tempo que eu... entrei no clima da estrada, entrei na velocidade, entrei no ritmo. O começo da viagem é sempre o pedaço mais perigoso dela, e o final também. Eu vou falar sobre isso, inclusive tem uma pergunta aqui. A partir daí, eu faço trechos longos, tipo 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros. Daí dou uma parada boa para descansar. E aí começo a fazer trechos cada vez mais curtos até o final do dia, entendeu? Vai diminuindo os trechos. Por quê? Porque você vai ficando mais cansado. Então, você vai tendo que fazer mais paradas para descansar, tá? Então, isso sou eu, tá? Tem outros motociclistas que têm outro ritmo, outro tipo de condicionamento. Tem gente que fala assim, ah, não, eu não faço trecho de 200 km ou trecho de 2 horas sem parar. Eu preciso parar a cada 1 hora. Cara, o importante é você não extrapolar os seus próprios limites, né? E o treino e a experiência vão te dar conhecimento a respeito dos seus próprios limites. Ok? Deixa eu desligar aqui meu celular no mudo. Vamos lá. Continuando, então. Bom, só para finalizar esse assunto, na verdade. Eu falei, é tempo, é uma função do tempo, não da quilometragem, tá? Então, se você estiver trafegando por estradas que você nunca trafegou antes, é interessante que você faça uma previsão de quanto você vai, quanto tempo você vai levar, ok? Essa previsão é feita como? O Google é uma ferramenta maravilhosa para essas coisas, o Waze é uma ferramenta maravilhosa para essas coisas, porque eles conseguem te dar estimativas reais. Lembrando que a estimativa desses aplicativos, ele não leva em conta o tempo que você vai ficar parado, descansando ou abastecendo, tá? Então, se você botou lá no Google Maps que você vai percorrer aquele trecho de 150 km mesmo, quando eu botei no Google Maps, ele me deu 3 horas de deslocamento. Na verdade, ele me deu um pouco menos. E eu calculei, falei, bom, e se eu fizer uma parada de meia hora, eu tava com criança e tal, se eu fizer uma parada de meia hora, então já vai dar as 3 horas. Mas deu em cima, entendeu? Por quê? Porque ele já sabe quanto tempo você vai levar. Então, usar as estimativas dos aplicativos e colocar uma gordurinha a mais no seu planejamento para as suas paradas é sempre muito importante, beleza? Se você não tiver essa possibilidade do aplicativo, você pode tentar fazer um cálculo, principalmente se você já conhecer a estrada, um cálculo aproximado, levando em conta a velocidade máxima da via. Então, vamos supor, a velocidade. Eu gosto de calcular o seguinte, a velocidade máxima da via é 100 km por hora, eu calculo o trecho que eu vou me deslocar com 20% a menos de velocidade para fazer a conta da velocidade média, tá? Então, essa aí, se eu vou percorrer um trecho de 100 km, a velocidade máxima da via é 100 km por hora, eu vou calcular que a minha velocidade média vai ser 80 km por hora, porque aí eu consigo ter uma precisão um pouco maior do tempo que eu vou levar no deslocamento inteiro, tá? Mas isso daí também é uma coisa que eu fui fazendo, assim, de planejamento, tá? Quanto mais você conhece a via pela qual você está trafegando, mais preciso vai ser o seu planejamento, né? E, enfim, isso daí vale, na verdade, para quando você tem que cumprir uma meta, né? Porque se você estiver fazendo uma coisa no tipo do turismo, é legal você ter uma flexibilidade para você poder dar uma parada mais longa se você quiser, você poder dar uma descansada se você quiser, ou se você estiver com amigos, você parar para bater um papo, ou então para tirar uma foto em algum lugar, desde que seja uma parada segura, e etc. Tá bom? Mas também, no caso de longas jornadas, onde você vai fazer assim, a minha meta é chegar, eu moro em Brasília, a minha meta é chegar lá em Santa Catarina, entendeu? Para mim, pode não interessar, por exemplo, os primeiros 1.500 quilômetros de estrada. Eu posso querer, falar, esses 1.500 quilômetros aqui eu vou tocar praticamente o máximo que eu puder, porque eu vou começar a fazer a viagem mais light depois que eu tiver rodado esses primeiros 1.500 quilômetros. Então você pode planejar um esquema um pouco mais, quando eu faço assim, não é rápido, mas um pouco mais intenso. Então, deslocando mais horas durante o dia, né? Sempre respeitando a velocidade da via, as questões de segurança, etc., mas fazendo deslocamentos mais longos, né? Tipo, num dia eu vou percorrer 900 quilômetros, no outro dia eu vou percorrer 800 quilômetros, e a partir dali para frente eu vou fazer deslocamento de 400, de 300, vou parar um dia para descansar em alguma cidade, e não vou andar de moto, e no outro dia eu vou fazer um turismo ali, sei lá, e no outro dia eu vou percorrer mais 400 quilômetros até um outro ponto, porque eu quero ir a determinado lugar, entendeu? Então essa é uma possibilidade de você daí fazer o seu planejamento, mas aí é de cada um, tá bom, pessoal? É de cada um mesmo, assim. Vamos lá, eu tenho várias perguntas legais aqui que eu quero responder. O André Souza escreveu o seguinte: qual milagre para viajar dias com poucas roupas na mala da motoca? Muito boa pergunta, André. E eu fiz questão de nem trocar a minha camiseta, justamente porque eu ia dizer para você, a dica é isso. Qual é o tipo de roupa que você vai levar, né? Esse tipo de blusa aqui, por exemplo, que são aquelas blusas de atividade física, blusas de trekking, blusa de camping, se você vai encontrar isso em lojas que vendem artigos esportivos ou artigos para camping e pesca, né, tendem a ser roupas leves, no sentido de que elas não são pesadas assim, em termos de gramas mesmo, né? São roupas compactas, que você vai dobrar e elas vão ficar bem pequenas. São roupas de secagem rápida. Então, você não precisa ter muitas roupas. Basta algumas roupas, porque você pode, por exemplo, chegar à noite num hotel, lavar e pendurar, no dia seguinte está seco, entendeu? O que, que eu faço muitas vezes? Eu entro no chuveiro com a própria camiseta, já passo o sabonete, daí você tira, torce, pendura, bota uma outra roupa que você tem e no dia seguinte ela está seca, entendeu? Então, assim, você escolher o tipo de roupa que você vai levar, sabe? Por exemplo, uma calça jeans. Ah, pode ser útil? Pode ser útil, mas você dificilmente vai lavar uma calça jeans durante uma viagem. Se for uma viagem realmente longa, se programa para talvez estar hospedado em um hotel onde disponha de uma lavanderia rápida para fazer isso para você. Eu já precisei fazer isso, só por curiosidade, assim. Já tive umas roupas que ficaram... A gente pegou muita chuva e durante 2 dias inteiros, e as roupas de pilotagem ficaram simplesmente imprestáveis, assim, de fuligem, de coisa que respinga de asfalto, e meia molhou tudo, e aí eu cheguei no hotel, eu ia ficar 2 dias naquela cidade, tinha como lavar e ficar seco a tempo, e eu usei a lavanderia do hotel, paga lá, né, e tudo certo. Tá, então, mas assim, aquelas roupas do dia a dia que você vai usar talvez para quando você chegar, tirar a sua roupa de pilotagem e colocar uma roupa para ir comer alguma coisa ou ir dar um passeio, roupas compactas como essas aqui, que não ocupam espaço, que seca rápido. Eu gosto de levar aquela calça que tem um zíper na perna, que tira e vira bermuda, porque você, com uma peça só, você abarca dois tipos de roupa que você precisa, né? Quando você vai para algum lugar frio, existem blusas de frio que são compactas, como segunda pele, ou até algumas blusas de lã mesmo, que são mais compactas, assim. Eu tenho uma que eu comprei no Peru, que é uma de lã de alpaca, que é muito quente e bem compacta e leve. E ela é boa para ficar por baixo, assim, de uma jaqueta, coisa assim. Então, enfim, hoje o mercado, se você tiver realmente interessado e atrás, você encontra coisas super adaptadas para esse tipo de coisa. Então é dessa forma que você leva, você viaja muitos dias com poucas roupas, tá? Eu aprendi com as minhas viagens, várias que eu já fiz, não só de moto, mas de mochila e etc., a ser muito econômico. E eu consigo ser tão econômico que às vezes até falta roupa. E já aconteceu comigo de, por exemplo, faltar camiseta. Aí eu estava num lugar e tive que comprar uma camiseta, mas aí tudo bem, você compra lá uma camiseta simples, baratinha e segue adiante. Eu já fiz uma outra viagem em que eu... por economia de espaço na moto e não querer levar muita coisa, eu não levei nenhum calçado adicional além da minha bota de pilotagem. Foi a maior bobagem que eu fiz, porque a minha bota de pilotagem é um coturno, que vai assim, até um pouco abaixo do joelho, e eu fui vestir uma bermuda e eu só tinha aquele coturno para usar, então não funciona também. Então hoje em dia eu sempre levo um tênis. Eu tenho um tênis que é leve, não é tão compacto, mas é leve, e acaba servindo bem como um calçado adicional, que muitas vezes você precisa, né? Você tá lá o dia inteiro andando com aquela bota pesada, e às vezes ela tá molhada ou ela tá suja, e você vai botar um tênis mais confortável para às vezes em algum lugar, ok? Então essa é a dica. Que mais? Muitas perguntas boas. Adeilton Carmo escreveu o seguinte: o que eu não devo esquecer de forma alguma numa viagem solo. Adeilton, procura um vídeo no nosso canal, depois eu posso colocar na descrição do vídeo aqui para vocês, ou até se eu editar esse vídeo aqui lá no nosso YouTube, deixar aparecendo um card dessa minha live. Coisas que você... Seis itens que quase ninguém leva em viagens de moto. Esses são os itens que eu acho que você não deve esquecer de forma alguma. Tem esse vídeo aí no nosso canal. Dá uma procurada lá. Ivo Fernandes, muito boa pergunta. Ivo perguntou o seguinte: quais as dificuldades do trajeto a ser vencida. Eu considero que as principais dificuldades dos trajetos, dificuldades que são comuns a todos os trajetos e viagens de moto, são os primeiros 50 ou 100 quilômetros, tá? E os últimos 50 ou 100 quilômetros. Aquele comecinho da viagem, isso principalmente quando você está fazendo viagens longas, tá? O comecinho da viagem, você ainda não está no clima, e o finalzinho da viagem, você já achou que você já chegou. E são esses momentos cruciais que você pode se distrair e acontecer alguma coisa. Só para contar uma rápida história para vocês, eu fui fazer a minha primeira viagem sozinho. Eu fui de Brasília até Uberlândia. Dá o quê? Dá uns 400 quilômetros, talvez. Deixa eu colocar aqui no mapa. Brasília, Uberlândia. Eu estava indo 428 quilômetros pela BR-050. Exatamente. Eu estava indo encontrar um amigo que estava vindo de moto para Brasília, e eu falei, vamos se encontrar em Uberlândia, e ele veio de Curitiba até Uberlândia, não, ele veio de São Paulo, veio de São Paulo a Uberlândia, a gente se encontrou em Uberlândia, e de Uberlândia para Brasília nós viemos juntos. Eu fui lá só buscar o cara, só mesmo porque eu queria andar de moto, e eu fui sozinho na ida. Foi a minha primeira vez que eu peguei um trecho, assim, de 400 e poucos quilômetros sozinho, porque até então eu só tinha feito viagens com grupos de amigos, né, de vários tamanhos, mas com grupos de amigos. E eu estava muito empolgado para fazer essa viagem sozinho. E eu saí de casa empolgadaço, eu estava de férias, era o meu primeiro dia de férias do meu trabalho. E sério, eu quase me estrepei na saída de Brasília, aqui nos primeiros 25 quilômetros. Por quê? Porque eu estava distraído. E eu fiz uma bobagem, eu fiz uma manobra perigosa, totalmente desnecessariamente. Entendeu? Eu quis ultrapassar um caminhão, tava pista dupla. O caminhão estava na direita, eu estava na esquerda, e iria ser o final da pista dupla. E eu queria passar o caminhão antes de ser o final da pista dupla. E eu me arrisquei, eu me coloquei numa situação arriscada. Não aconteceu nada, mas depois que eu fiz isso, bem na saída da cidade, eu falei assim, putz, cara, que bobagem, por que que você fez isso? Não precisava ter querido ultrapassar esse caminhão desse jeito, né? Então, naquela hora, eu passei de fase, sabe? Fez aquele, igual você... Tá lá no Super Mario, você pega a bandeirinha e passou de fase. Naquela hora eu senti que eu passei de fase, porque eu aprendi alguma coisa ali. E o meu aprendizado foi exatamente esse. O começo da viagem, ele é muito perigoso, porque você pode... você ainda não está conectado 100% com aquilo que você está fazendo. Bom, a partir dali eu passei a desenvolver alguns mecanismos de me conectar com a estrada mais rapidamente. Então hoje eu consigo, em poucos quilômetros ali, já tá muito presente para o que eu tô fazendo, para a situação e para tudo que eu tenho que fazer. Mas eu não deixo de estar muito alerta para que esses primeiros 50 quilômetros ou 100, dependendo do motociclista, são os mais perigosos, tá? Porque depois você entra realmente no ritmo da estrada, você parece que entra num automático de atenção absoluta, de usar as técnicas, as manobras que você desenvolveu, tá? Então isso daí passa. E o final da viagem também é arriscado, porque é aquele momento que você tá chegando, você tá cansado, já andou não sei quantos quilômetros, e você meio que dá aquela relaxada, assim, é nessa hora que pode acontecer alguma coisa. Então você tem que estar muito atento até o final. A viagem só acaba quando você desliga a moto no seu destino final e fala, cheguei, ok? Então não vá considerar que você vai acabar a sua viagem antes. Então, Ivo, espero ter respondido a sua pergunta. Essa, na minha opinião, são os maiores desafios. Vamos lá. Olivaldo Nicastio. Para viagens de 1.300 quilômetros, é possível viajar só? É seguro acompanhar grupo de outro estado sem conhecer os componentes? Ótima pergunta, Olivaldo. Bom, essas são duas perguntas em uma aqui, né? É possível viajar só? Sim, é possível viajar só. Inclusive, eu estou agora, nesse mês de maio, produzindo um conteúdo especial para a Academia de Pilotagem, chamado Treinamento em Viagem Solo, onde eu vou dar várias dicas, a gente vai passar por um passo a passo de construção de um planejamento de uma viagem sozinho, planejamento e execução de uma viagem sozinho, tá? eventualmente eu posso pensar em compartilhar com vocês aqui esse conteúdo, quem sabe até abrir para pessoas de fora. Mas é possível viajar 1.300 km sozinho? Com certeza. Com certeza. É possível fazer 1.300 km numa tocada só? Também. Se você tiver experiência nisso, se você souber por onde você está andando, se você tiver um bom planejamento, também. Se não, dividir em duas etapas de 650 km não é problema nenhum, não é feio, vai muito bem, ou até em mais, se você tiver realmente no passeio, na curtição, ok? Então, 1.300 km dá para tocar sozinho, com certeza. Segunda parte da sua pergunta, é seguro acompanhar outros grupos? Eu entendi dessa forma, tá? É seguro acompanhar grupo de outro estado sem conhecer os componentes? Eu fico imaginando assim, você está lá na estrada, de repente você cruza com um grupo, ou no posto de gasolina, ou então mesmo no deslocamento, você passa por um grupo de motociclistas. Você quer saber se é seguro acompanhá-los? Sim e não, tá? Vou explicar primeiro por que pode não ser seguro. Pode não ser seguro se eles não tiverem uma experiência em deslocamento. A gente vive assistindo casos no YouTube, na internet, de motociclistas em grupo, que não sabem andar em grupo e que acabam desordenadamente ficando sem distância de segurança ou se auto-encaixotando, enfim, se colocando em situações de risco, sofrendo de deslocamento, fixação de alvo um com o outro, coisas assim que realmente nítidas de grupos que não têm experiência ou não tem treinamento para pilotar motos em estrada, ou não tem experiência em andar em grupo, ou treinamento para andar em grupo, tá? Então, nesses casos, não é legal. Quando que pode ser bom? Se você souber se preservar ali no grupo, tá? Eu já tive experiência de andar com um grupo que eu não conhecia, e quando eu, mas foi um grupo que eu era convidado. O que eu fiz? Antes da gente sair, eu falei assim, ó, pessoal, vocês vão na frente e eu vou atrás, tá? Por quê? Porque eu indo atrás, eu conseguia monitorar o que eles estavam fazendo e eu conseguia não estar no meio deles. Ao passo que se eu estivesse na frente, é mais difícil ou você controlar se o cara não vem por trás de você e fica do seu lado, por exemplo. Agora, quando você está atrás, é mais fácil, porque para o cara conseguir recuar e ficar do seu lado, você pode recuar também, desacelera também, né? E ele pode não conseguir chegar até você. Então, assim, eu particularmente não gosto muito, mas já aconteceu comigo de estar em grupo e vi algum motociclista solitário começar a acompanhar o nosso grupo por alguns quilômetros. Mas, em geral, isso acontece por pouco, trechos curtos, né? Porque, em geral, motociclistas solitários, eles têm uma velocidade um pouco maior do que um grupo de motociclistas. Então, ele acaba se entediando e falando assim, não, eu vou embora, né? Fica um pouquinho ali e segue viagem, tá? Mas você tem que ficar muito atento para qual tipo de grupo, tá? Isso daí é fácil de perceber. Quando você encontrar um grupo de motociclistas na estrada, você vê a formação, você vê a distância entre eles, você vê se eles estão usando sinais, você vê que tipo de motociclista é. Se for um motociclista que está muito de oba-oba naquela bagunça ali, fica longe, tá? Agora, se você vê que é um grupo organizadinho, acho que até dá para acompanhar por algum tempo, se você quiser, talvez numa parada até e bater um papo. Geralmente a galera é bem receptiva. Wagner, muito boa pergunta. Gostaria de saber se uma XTZ125 tem condição de sair de João Pessoa, Paraíba, para Salvador, Bahia, imagino. Com certeza, Wagner. Qualquer moto vai para qualquer lugar, né? Claro, se ela tiver revisada, em bom estado, né? Mas, assim, independente porque eu imagino que você perguntou pensando que, assim, uma moto pequena não é aconselhada para pegar estradas em distâncias tão longas. Não, não é isso. Existem vários motociclistas que fazem jornadas super longas com motos de baixa cilindrada, tá? O que você precisa estar muito presente quando você faz uma viagem de moto com uma moto de baixa cilindrada é para os limites da moto. Com uma moto de baixa cilindrada, você não tem grande ganho para você fazer uma ultrapassagem, sabe? Ou quando pega uma subidona, a moto vai perder velocidade, você não vai conseguir, talvez, carregar tanta bagagem, e se você tiver com muita bagagem, você vai ter uma perda também de ganho, né? De velocidade, de recuperação, de retomada, para ultrapassagens. E se você estiver presente para isso e trabalhando dentro do seu limite, pode correr tudo perfeitamente bem, tá? Agora, os riscos que os motociclistas de baixa cilindrada acabam correndo são basicamente dois, né? É tentar ter um ganho que a moto não comporta. Então você fala assim, eu vou ultrapassar esse carro, e você não consegue porque você demora para ganhar velocidade, e de repente você está emparelhado com o carro e já acabou a sua distância de ultrapassagem, entendeu? Pode estar vindo um outro carro, ou acabou a sua faixa de ser seccionada para ultrapassar, e isso daí pode ser uma situação de risco para você. E uma outra coisa que eu vejo muito acontecer e que eu considero uma situação de risco muito grande é o motociclista ficar espremidinho ali na direita da pista para deixar os outros carros passarem porque ele está devagar. Isso é uma situação muito arriscada e eu não recomendo, tá? Eu vou fazer uma live só sobre esse assunto, então se fica ligado aí no nosso canal, eu vou falar sobre isso, mas eu já posso dar um spoiler aqui. Por quê? Porque se você fica espremidinho ali na sua humildade, vamos dizer assim, na direita da pista para deixar os outros carros ultrapassarem, se o carro tira uma fina de você e de repente tem um buraco na sua frente, você não consegue desviar, porque você está espremido ali perto daquele carro. Você é obrigado a sair para o acostamento, se é que tem acostamento, tá? Se é que o acostamento tem boas condições para você sair para ele. Então, eu considero muito arriscado o motociclista que fica espremidinho ali e diz assim, não, eu estou tranquilo aqui, eu vou devagarzinho, nanana. Se um carro... É por isso que eu, quando eu estou de carro, e eu vou ultrapassar um motociclista, independente da posição que ele está, eu procuro ir lá para a pista adversária e deixar a pista de rodagem todinha para o motociclista. Porque se ele precisar fazer um deslocamento lateral para desviar de alguma coisa, ele tem espaço para a pista. Então, como motorista, é importante que você também faça isso, tá? E como motociclista, se você se espreme no cantinho, você pode não ter espaço lateral para escapar se a pessoa que estiver te ultrapassando for ali tirar uma fina. Muito perigoso isso. Vamos lá, bola para frente. Eu vou seguir mais algumas aqui, pessoal. Mais alguns minutinhos e eu vou encerrar, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo a nossa live. Ó, já deu um like aí, dá um like aí na nossa live. Massa. E se por acaso você não teve a sua pergunta respondida, coloca nos comentários do vídeo, tá bom? Isso é uma coisa que uma dica que eu dou, porque às vezes eu olho nos comentários que vocês deixam no chat, mas depois que eu encerro a live, o YouTube encerra o chat, eu não consigo comentar no chat. Então, daí você coloca a sua pergunta nos comentários do vídeo, beleza? E se inscreve no nosso canal. Vamos lá, vamos ver mais uma aqui. Tá, tem algumas perguntas também dentro de uma família. O Sérgio perguntou sobre isso. E o João Flores. E João escreveu o seguinte na elaboração do roteiro. Em viagens que possam durar mais de um dia, como planejar os locais para deixar a moto em local seguro? Da mesma forma, eu recebi lá no Instagram uma pergunta que eu vou até citar, vai que o nosso amigo está aqui nos assistindo. Ele perguntou o seguinte, vamos ver quem foi. Foi o Ciro. Como escolher uma cidade entre a origem e o destino que te ofereça hospedagem e alimentação boa? E dentro dessa mesma família de perguntas, nós temos o Sérgio, que pergunta o seguinte. Minha dificuldade é determinar um bom hotel para passar a noite e tentar sair com as reservas prontas. Qual o melhor caminho? Poxa, pessoal, nós estamos em 2021, era digital, aplicativos, tá? Aplicativos. Vocês conhecem o TripAdvisor? TripAdvisor dá dicas de hotéis, tá? Qualquer coisa tem esses aplicativos de reserva de hotel, Trivago, Hotel Urbano, enfim, tem vários outros aí. Lá tem a avaliação dos hotéis, as pessoas avaliam. O próprio Google, dependendo do hotel, tem avaliações dos hotéis, as pessoas avaliam. As coisas mais seguras são vocês verem avaliações reais das pessoas que frequentaram esses hotéis, tá bom? E você poder fazer uma escolha. Se você não tem ninguém para te indicar o hotel em determinada cidade, você olha essas avaliações e faz a sua escolha em função das avaliações das pessoas. O mesmo vale para restaurantes. E respondendo aqui a pergunta do João, como planejar locais seguros para parar a sua moto? Toda vez que eu faço viagem de moto, que eu tenho um ponto de parada para dormir entre dois lugares que eu estou frequentando, vamos supor, eu fazer uma viagem de 1.500 quilômetros, eu vou dormir no meio do caminho uma noite, eu procuro parar num lugar onde tenha um hotel com garagem. Tá? E isso daí é fácil, né? Você liga no hotel e pergunta. Né? Isso pode acontecer de várias formas. Tem até alguém que fez uma pergunta aqui também, eu não lembro agora o nome, porque essa daí eu não marquei. A pessoa pergunta assim, é melhor reservar antes ou é melhor chegar no lugar e tentar encontrar um hotel? Depende também. Se você pode fazer um teste, liga antes e fala, ah, como é que é? Costuma ter vaga, costuma ser muito lotado, não sei o quê. Já aconteceu comigo de ligar, o cara falou assim, ó, tá tendo um evento na cidade e a gente tá lotado. Né? Eu falei, ah, mas você não consegue uma vaga para não sei quando? Ele, ah, pode ser, espera um pouquinho, deixa eu ver, ah, apareceu um quarto aqui. Eu falei, então reserva. Ou então você tá andando com um grupo muito grande, dificilmente você vai conseguir um hotel para caber todo mundo junto, reserva antes. Com quanto mais antecedência, melhor. Né? Agora não, eu quero fazer uma viagem mais freestyle, vou lá, eu não sei se eu vou dormir na cidade X ou na cidade Y, aí vai no sabor do vento e procura quando você chegar lá. Entendeu? Quando você chegar lá, você pode tanto perguntar, quanto você pode parar num hotel, num restaurante, alguma coisa, puxa o celular, olha no aplicativo, liga no hotel, liga dois, três hotéis antes, fala, ok, eu tô indo para aí. E pega e vai direto num ponto seguro. Já era aquele negócio que eu fazia antes, como a primeira vez que eu fui para Cusco, foi uma loucura isso. Eu levei a minha mãe, imagina só. E eu gosto de fazer viagem na louca, né? Sem ter lugar onde ficar, etc. E eu cheguei em Cusco e fui querer arrumar um lugar para se hospedar. E a minha mãe ficou super tensa, estressada, de que a gente não ia encontrar um lugar para se estressar. Eu falei, não, faz o seguinte. Botei ela numa lanchonete, falei, senta aí. E eu saí correndo atrás de hotel. Por quê? Porque tinha que ir andando. Porque não tinha esse negócio do celular, de você puxar, olhar no TripAdvisor, telefonar e falar, beleza, tô indo para aí. Não era essa facilidade, era lá atrás. Não era nem na época do celular smartphone. Era na época do celularzinho mesmo, pé duro. Então hoje em dia tá fácil, você não precisa correr a cidade, você para, olha a lista de hotéis da cidade, liga para alguns, escolhe e vai, beleza? Para encerrar, teve uma pergunta interessante que eu recebi do Luiz Eduardo Brandão, ele falou assim, gostaria de saber os destinos e valores. Eu acho que o Luiz Eduardo talvez deva ter pensado que eu estava promovendo uma viagem de moto, um turismo, com vocês, e não é o caso, Luiz Eduardo, se estiver aqui nos assistindo, você me perdoe aqui a comunicação, talvez tenha dado a entender errado para você, mas não é o caso nosso aqui, tá bom? Nós estamos falando para que você faça isso, pelo menos não por enquanto a gente não faz, tá bom? Mas tem várias pessoas que fazem isso aí, tá bom? No momento a gente não trabalha com isso aqui no Vida em Duas Rodas. Hildson, para encerrar, última pergunta do dia, pergunta muito boa do Wilson. Em uma viagem com quatro motos, tem uma forma correta de parar para abastecer? Very good, muito bom, muito boa a sua pergunta. Eu vou compartilhar com vocês, sim, tem. Tem uma forma de abastecer que eu nunca vejo, quase nunca vejo ninguém usando nos postos de gasolina quando estão andando em grupo, que é chamado de espinha de peixe. Tá? E está aqui para que vocês vejam. Normalmente as pessoas param assim em linha, igual se fossem carros, né? E aí abastece uma moto, ela vai para frente, abastece a outra, e aqui ao lado direito vocês conseguem ver a melhor forma de você abastecer várias motos simultaneamente, inclusive utilizando os dois lados da bomba. Se você tiver num grupo de 4, 6, 8 motos, para dos dois lados da bomba, assim, igual uma espinha de peixe. E vocês não precisam ficar tirando a moto. O camarada abastece uma, aí enquanto você está pagando, ele já está abastecendo a outra, enquanto o cara está pagando, já está abastecendo a outra, e aí vocês vão tirando a moto e vai vindo outras. Então essa é uma forma muito eficiente e muito segura de você parar a sua moto nos postos de gasolina para você fazer o abastecimento quando você está em grupos. Eu, na verdade, acabo tendo esse hábito, inclusive quando eu estou sozinho, porque eventualmente eu estou lá parado, embicado no, na bomba de combustível, vem outros motociclistas e colam ali do lado e dominam, a gente domina a bomba ali, entendeu? Aí o frentista já facilita o trabalho para ele, ele já abastece todo mundo, tá? Então essa é uma forma que a gente chama de espinha de peixe. Você para sua moto na bomba como se fossem espinhas de peixe, assim. Dá para você colocar várias motos simultaneamente em cada bomba. Eu já tive viagens de moto que a gente estava viajando com 20, 30 motos, e a gente pega e domina todas as bombas do posto e ainda fica a moto sobrando. E às vezes divide dois grupos, né? O primeiro grupo abastece, um grupo abastece e outro grupo vai para o restaurante, vai no banheiro e tal. Depois troca, né? O grupo que abasteceu vai para o restaurante, o do restaurante já está, sei lá, para terminar, não sei o quê, e eles abastecem antes de sair, aí sai todo mundo, né? Muito melhor em termos de utilização do tempo de parada do que ficar aquela assim, fica aquele pessoal lá de braço cruzado enquanto abastece todas as motos. Aí aquele pessoal que ficou de braço cruzado é o último a chegar no restaurante para ir no banheiro, para ir comer, e aí a viagem toda acaba se estendendo um pouco mais, a parada, né? Então, você às vezes não consegue cumprir o planejamento. Então, é interessante você pegar, se for um grupo muito grande, falar assim, ó, vamos dividir aqui, vocês, grupo 1 abastece, grupo 2 vai entrando no restaurante, depois o grupo 1 chega lá, e depois que vocês fizerem o que vocês fizerem, vocês abastecem e a gente sai. Né? É uma forma de você otimizar o seu tempo de parada, porque muitas vezes a gente está cumprindo um deslocamento longo, entendeu? 800 quilômetros num grupo de 15 motos, 20 motos, como é que você vai fazer isso? Entendeu? Você tem que ter uma parada organizada, senão não funciona, senão fica aquele negócio, cada vez que você para a moto para ir no banheiro, é uma hora para conseguir pegar a estrada de novo. Aí você não consegue render 800 quilômetros num dia se você ficar fazendo paradas de uma hora. Então tem que ter uma pessoa responsável pelo controle do tempo, tem que ter as pessoas do grupo orientadas a serem ágeis e rápidas para poder conseguir o planejamento. Então é por isso que aquele grupo de oba-oba que fica aquela bagunça, não confia, não funciona. Beleza, pessoal? Maravilha, Marbio, gostou da dica? Que bom, precisamos combinar um deslocamento aí, pegar a galera da Academia de Pilotagem aqui de Brasília e em torno, para a gente combinar um deslocamento assim que for possível, a gente se encontrar um pouquinho melhor, com um pouco mais de segurança. Beleza? Pessoal, eu me estendi um pouco mais do que eu tinha planejado, eu queria dar uma olhada nas perguntas de vocês, vocês vão me desculpar, mas eu não vou olhar, tá bom? Então o meu convite para vocês é o seguinte, você colocou alguma coisa no chat aqui no bate-papo no bate-papo dessa live que eu não respondi, você gostaria que eu respondesse, copia a sua pergunta e cola ela como comentários desse vídeo no YouTube, tá? Que amanhã eu dou uma olhada e eu respondo todos eles. Eu tenho respondido todo mundo, eu criei um horário aqui que eu abro o nosso YouTube, eu vejo todos os comentários, independente de serem vídeos antigos e etc. E eu acabo conseguindo responder todo mundo, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Muito obrigado, um grande abraço. Fiquem ligados aí nos nossos próximos temas aí. Na segunda-feira eu vou mandar um outro e-mail para você contribuir com perguntas. Já tenho um tema na manga aqui para semana que vem. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um grande abraço. Boa noite.